Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui em primeiro lugar registrar a satisfação de podermos ouvir a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, muito preparada, discorrendo sobre temas de interesse de uma reforma, de uma verdadeira reforma política no país. Pena que essa discussão não se dê com antecedência, porque é claro que há um mês do prazo final para qualquer mudança na legislação eleitoral que possa ser aplicada, ainda no ano de 2014, nada de substantivo poderá ser realizado a tempo de valer para a próxima eleição. Mas, de qualquer forma, é uma contribuição importante que traz a um debate fundamental para o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senadora Ana Amélia, senadora Vanessa, senador Suplicy, eu quero registrar que ontem à noite, quando assisti pelo Jornal da Globo a decisão da Câmara dos Deputados de absolver o deputado Natan Danadon, eu fui tomado por imensa perplexidade, desolação, tristeza, descrédito do papel do Poder Legislativo. Eu fiquei realmente uma decepção tremenda com a falta de sensibilidade de uma instituição. E eu tenho dito aqui o quanto foi importante para o país a conquista da democracia, conquista que sacrificou muitas vidas de pessoas que enfrentaram a ditadura. Alguns foram mortos, outros desapareceram, outros foram torturados, para conquistar a democracia, que é o bem maior que a nação brasileira tem hoje. E eu fiquei muito triste porque vi a desmoralização de uma instituição fundamental, que é o Congresso Nacional, que é o Parlamento Brasileiro, que é a Câmara dos Deputados, perpetrada pelos próprios deputados. É algo tão inusitado, tão despropositado, que é difícil de acreditar que um plenário da Câmara dos Deputados, utilizando um instrumento superado, que precisa ser abolido do Parlamento Brasileiro, que é o voto secreto, absolveu um deputado condenado em decisão transitada em julgado a 13 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fico pensando o que pode passar na cabeça da população brasileira, do homem simples, trabalhador, depois de um esforço monumental da população brasileira de fazer uma lei, de propor uma lei de iniciativa popular, a lei da ficha limpa, que impede que candidatos, que pessoas condenadas por órgão colegiado em segunda instância sejam sequer candidatos. Como é que este mesmo Congresso pode admitir que uma pessoa condenada, transitada em julgado, que não tem a menor possibilidade óbvia de física de estar presente nas sessões legislativas possa continuar com o mandato de deputado federal? Eu entendo que a Câmara ultrapassou todos os limites da falta de bom senso. Eu sinto isso como uma afronta, uma provocação à população brasileira. E temo, eu temo porque a gente percebeu há muito pouco tempo atrás, manifestações contundentes da população brasileira dizendo que não admitem mais este tipo de procedimento. E uma atitude como a tomada pela Câmara dos Deputados me parece uma provocação. Uma provocação que, sinceramente, eu temo pelas consequências. Quero registrar a minha estranheza em relação à decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, de convocar o suplente logo após a decisão. Se ele pôde convocar o suplente após a decisão que confirmou o mandato do deputado Natan, por que não o fez antes? Por que não o fez antes? porque a decisão da Câmara não modifica em nada a situação jurídica anterior do deputado. Apenas a decisão expõe terrivelmente a Câmara dos Deputados. Agora, se poderia tomar uma decisão dessa posteriormente à decisão da Câmara dos Deputados, é óbvio que poderia ter tomado essa decisão antes, como, pelas próprias palavras do ministro Marco Aurélio, é a interpretação, pelo menos do ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo, de que o próprio Câmara, a mesa da Câmara, poderia ter declarado a perda do mandato de um parlamentar condenado. Agora, eu fico impressionado como é que o parlamento brasileiro está dissociado da agenda da população brasileira. Nós aprovamos aqui, depois de muita pressão e timidamente, a adoção do voto aberto para a cassação de parlamentares. E está parado lá na Câmara. Agora o presidente Henrique Eduardo Alves diz não, que não vai colocar mais nenhuma votação antes de apreciar essa proposta de emenda à Constituição. E por que não fez antes? Por que não fez antes? Já que isso já está lá há muito tempo. E por que nós aqui no Senado Federal não aprovamos a adoção do voto aberto para todas as votações? Se argumentava não, para evitar a pressão do governo. Está aí. Tivemos a votação de vários vetos na semana passada e o governo atuou e todos os vetos foram mantidos. Quando a verdadeira pressão, que é a pressão legítima, que todos nós devemos estar submetidos, senador Sérgio Souza, é a pressão da opinião pública, é a pressão dos representados que temos a pretensão de representar no parlamento brasileiro. O presidente Renan anunciou, vamos votar a proposta de emenda à Constituição do senador Jarbas Vasconcelos. Já poderíamos ter votado essa proposta de emenda à Constituição. Quantas vezes subi nessa tribuna para defender que na pauta prioritária pudéssemos apreciar e votar essa matéria, evitar constrangimentos como esse? O que tem ainda que decidir o parlamento brasileiro depois de uma condenação transitada em julgado e que a pessoa vai ficar presa por um período que a torna incapaz de exercer o mandato fisicamente? Portanto, eu quero aqui, gente, e faço esse apelo para que votemos imediatamente essa matéria, quebremos o interstício dela, senador Sérgio Souza, para que possamos apreciar e votar essa matéria, como também a adoção do voto aberto. Agora, eu quero aqui conclamar as pessoas de bem, que tenho certeza que ainda que são muitas ainda no Senado brasileiro, para que possamos fazer uma reflexão sobre esse momento, porque nós estamos vivendo um processo de desmoralização da política, de desmoralização do poder legislativo. E o que é pior, nós estamos vivendo um processo de desmoralização do poder legislativo praticado por membros do poder legislativo. E nós não podemos concordar com isso. É preciso explicitar que nem todos concordam com isso, nem todos agem para isso. Porque o que está acontecendo é que, na visão do homem comum, do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira, há uma negação da política como um todo, como se todos fossem iguais. Portanto, aqui eu quero registrar a minha indignação, a minha tristeza, a minha desolação como brasileiro com a decisão inédita tomada pela Câmara dos Deputados, que é um dia que não precisa, não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Foi um dia terrível para o parlamento brasileiro, mas que ou temos com isso a oportunidade de fazermos uma reflexão e mudarmos completamente o rumo das coisas no parlamento brasileiro, ou o parlamento pagará caro por isso, caro por isso. E nós estamos vendo, a paciência da população está chegando ao limite. E quem vai poder contestar ações mais duras da população se o próprio parlamento está se desrespeitando a cada dia? E ouço o senador Sérgio Souza.
Caro senador Rodrigo Hollenberg, tem muitas ações do Congresso Nacional que nos dá orgulho, né? Agora, tem algumas que nos trazem uma profunda decepção. O resultado de ontem da Câmara. Se fosse um resultado aqui do Senado, eu também diria com a mesma tranquilidade. Agora, o que nós precisamos avançar? Esta PEC, que terá o início da sua apreciação hoje aqui, que trata especificamente de dar ao Poder Judiciário, que é o poder que condena, que manda para a cadeia, aquele que foi condenado, transitado em julgado, dar a ele também a prerrogativa de dizer que perde o mandato. Para que tem que vir para cá? É uma decisão jurídica que cumpre a lei, não é política, neste caso. Está certo que foi eleito pelo político. Agora tem um outro ponto. E o voto secreto? Nós temos que acabar com o voto secreto, senador Rodrigo Hollenberg. Porque se não tivesse o voto secreto, o resultado tinha sido outro ontem. Não tenha dúvidas. Nós temos uma proposta de emenda constitucional já aprovada no Senado, que está lá na Câmara há algum tempo esperando para ser votada, que acaba com o voto secreto para casos como esse. E temos outras propostas aqui no Senado, que está inclusive na mesa do Senado, para pôr em pauta, que é o caso da PEC número 20, que eu fui o relator que acaba com o voto secreto por inteiro no Congresso Nacional. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigado, o senador Sérgio Souza. Isso parece tão óbvio que é lamentável. Parece que nós estamos num faz de conta, porque é tão óbvio isso. E aí, depois do acontecido, veio o presidente da Câmara dizer: não, agora nós vamos votar para votar a PEC do voto aberto. Depois do acontecido, não, agora vamos chamar o suplente. Por que não foi feito? Essas coisas não foram feitas antes, com antecedência? Como aqui? Por que já não votamos essa proposta de emenda à Constituição do senador Jarbas Vasconcelos? Vamos esperar um desgaste monumental para esta casa, para o Poder Legislativo, e a população está acompanhando. É um constrangimento desnecessário, um constrangimento que nós não poderíamos estar vivendo. Imagine a contradição se uma pessoa condenada em segunda instância por órgão colegiado, sem estar transitada em julgado, ainda cabendo recurso, não pode ser candidata. Como é que uma pessoa condenada à prisão poderá exercer o mandato de deputado? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de desabafar a minha profunda tristeza, a minha profunda indignação com o que aconteceu na Câmara dos Deputados.
Vossa Excelência, permite, senador Rodrigo?
Pois não, senador
apenas
Eduardo.
Apenas para solidarizar-me com o seu sentimento de indignação e acho que também como o senador Sérgio de Souza observou e que Vossa Excelência reiterou, é muito importante que este episódio sirva para que o Congresso Nacional logo decida por termos sempre votações abertas, para que todos nós venhamos sempre estar transmitindo aos nossos eleitores os nossos procedimentos e votos da forma a mais transparente possível. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, senador Suplicy. Ouço a senadora Vanessa.
Eu estava aqui ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência com muita atenção, com muito desejo de solicitar a parte, mas me contendo porque em seguida irei à tribuna para tratar do mesmo assunto. Mas quando Vossa Excelência fala aí, senador Rodrigo, por que coisas não foram feitas antes? Por que decisões não foram tomadas antes? Eu digo a Vossa Excelência o que eu tenho ouvido, que a mesa, inclusive, não precisava nem ir ao plenário, a mesa teria condições de declarar a extinção do mandato. A mesa diretora. A mesa. Então, eu também, como Vossa Excelência, estou a me questionar acerca de uma matéria gravíssima, não é grave, Vossa Excelência tem razão, é gravíssima para a democracia brasileira. Obrigada.
Muito obrigado, senadora Vanessa. Eu registro que está em causa é a democracia. É a democracia brasileira. Que credibilidade a democracia brasileira terá e a democracia, para se sustentar, ela precisa de ter um parlamento respeitado. Qual é a força da democracia com atitudes como essa do parlamento brasileiro? Eu conclamo as pessoas de bem do Senado, os homens e mulheres de bem do Senado, da Câmara dos Deputados, para que possamos fazer uma profunda reflexão, ou nós mudamos radicalmente o rumo das ações e das atitudes do parlamento brasileiro, ou os parlamentares. Infelizmente, todos serão igualados pelas manifestações populares, serão pessoas desmoralizadas no cenário político, na vida das pessoas. Há um descrédito total na política, nos políticos, nos partidos políticos, e quem perde com isso é a democracia. Quem corre risco com esse descrédito que nós estamos vivendo na atitude dos políticos, na atitude dos partidos, é a democracia. E a democracia é um bem do país, é um bem que foi arduamente conquistado com o sofrimento de muitos. Alguns que pegaram armas, outros que se organizaram de diversas formas, mas, e muitos foram punidos, morreram, foram torturados, foram desaparecidos, para conquistar esse bem que nós temos a responsabilidade de fortalecer, que é a democracia. E atitudes como essa envergonham. Eu quero registrar que eu amanheci envergonhado de fazer parte do Parlamento Brasileiro.